felizes? Jesus Cristo de Nazaré, se tivesse triste, estava ruim. Vocês estão felizes? Sim. Aleluia! Vai mais uma vez, porque eu gostei de alguém que gritou lá no fundo. Quem que foi? Aí, aprenda. Vocês estão felizes? Sim. Aleluia! Gente, boa noite. Que a graça, que a paz de Cristo Jesus estejam com vocês hoje e sempre. É o desejo do meu coração. E antes de qualquer coisa, antes de qualquer palavra, antes de qualquer início, eu vi que nós temos visitantes hoje aqui na igreja, e eu sinto no meu coração de lembrar vocês que estão aqui pela primeira vez no Legacy. Sejam muito bem-vindos. Essa casa é sua, tá? Nós somos uma família aqui. Eu tenho dito e reiterado no meu GC que nós somos família. Nós somos família. Choramos juntos, rimos juntos e estamos juntos. Se não for para ser família, se não for para estar em unidade e comunhão, a igreja perde o sentido. Ser igreja é ser um corpo. Então você que está visitando a gente pela primeira vez, seja bem-vindo, procure a gente, me dá um abraço no final do culto, que eu vou querer muito te conhecer. Amém? Eu fui incumbido hoje, nessa noite, de trazer a palavra para vocês. E eu confesso que eu fiquei um pouco estressado com o convite. E confesso porque no primeiro culto, a palavra quem trouxe foi o Erics. Então o nível já estava lá em cima. E eu falei, nossa. Daí no segundo culto eu vim na igreja e estava pregando o Yuri. Lá em cima. E agora o Pedro. Você fala, Jesus Cristo de Nazaré. Eu pensei, ah, Erics, sorte que eu te amo, meu santo. Mas eu tenho certeza que é Deus quem nos conduz, é Deus quem está aqui com a gente hoje e é Ele quem vai conduzir esse culto. Então, antes de qualquer coisa, eu queria que vocês fechassem os olhos. Se você pode fechar os olhos, se você não tem nada que te impeça, eu queria que todos fechassem os olhos, porque eu queria orar. Eu queria falar com o Pai nesse momento. Pai, em que pese nós não sejamos dignos de falar contigo, em que pese nós não mereçamos a tua presença aqui, nós não mereçamos a tua atenção aqui, embora nós não mereçamos os teus ouvidos atentos a nós, pelo sacrifício que Cristo Jesus fez no Calvário há 2000 anos atrás. Eu venho até ti, meu Pai, como teu filho, e peço que o Senhor nos ouça, por misericórdia e por graça, porque se o Senhor não estiver aqui, se tua presença e o teu poder não estiver aqui, nada disso vale a pena. Esse culto, essa igreja, cada alma que está aqui dentro, é por ti, é para ti. Tudo diz a teu respeito, tudo é sobre você. Espírito Santo, meu amigo, eu te peço que durante toda essa palavra, não sejam as minhas palavras saindo de mim, mas que sejam as palavras do seu coração saindo de mim. Se em algum momento for eu, se em algum momento for a minha cabeça, o meu cérebro, a minha inteligência, que eu fique sem voz, para que a sua vontade se estabeleça aqui, para que a sua palavra se cumpra aqui, e para que a sua vontade aconteça aqui. E eu oro em nome de Jesus, porque sei que se ele estivesse aqui no meu lugar, ele também faria essa oração, pois tudo que o rei fez, pois tudo que Jesus fez, ele fez, Espírito Santo, 100%, conduzido pelo Senhor. Então nessa noite esteja comigo, esteja com cada um de nós, que sejam os seus ouvidos e não os nossos, as suas bocas e não as nossas, para que esse culto chegue a Deus como um aroma agradável. Em nome de Jesus nós oramos como família e em concordância, e quem concorda diz amém. Querido, eu quero compartilhar algo com você nessa noite, algo que Deus já coloca no meu coração há muito tempo. É uma mensagem que eu já trouxe algumas vezes, inclusive aqui na igreja. Então, se você já frequentou algum GC que eu estive, se você já esteve no meu GC, ou se você esteve em algum lugar, ou se você simplesmente andou comigo mais de 15 minutos, provavelmente você já ouviu eu falando o que eu vou falar agora. E por quê, Pedro? Então você vai dizer isso novamente. Porque essa mensagem, essa palavra, foi algo que Deus deu para mim. Foi algo que ele deu para mim há 5 ou 6 anos atrás, em um momento de muita dificuldade. da minha vida, da minha família, do meu ministério. E Deus deu essa palavra para mim. E eu confesso que eu tenho um pouco de ciúme de compartilhar ela, porque é para mim. Ele deu isso para mim, para o meu coração e num momento difícil. Mas após algum tempo de maturidade, algum tempo de mais entendimento sobre quem Ele é, eu entendi que o propósito da minha vida, que a função pela qual eu estou na terra, é simplesmente expor essa palavra que Ele colocou no meu coração. Eu não sei você, mas eu nasci na igreja, eu fui criado na igreja, e eu estou na igreja desde que eu nasci. O pessoal até brinca que se minha mãe tivesse trabalhado um pouquinho mais, eu tinha nascido em cima do púlpito. Nasci num hospital próximo. Mas desde o início da minha vida, eu tenho vivido na igreja, eu tenho corrido nos bancos, eu tenho brigado com o pessoal do diaconato. E é engraçado, porque a minha família... Meus pais não são pastores, na minha família não tem pastores, mas... Há 20 ou 22, 3 anos atrás, a minha família ajudou a inaugurar uma igreja. A nossa família foram membros fundadores de uma igreja, de modo que eu sempre tive muito próximo ao corpo pastoral da igreja, de modo que eu sempre estive, desde pequeno, muito próximo aos líderes da igreja. E desde pequeno eu tenho ouvido as palavras dos bastidores, desde pequeno, de pequeno eu tenho ouvido os problemas que acontecem na igreja, mas também desde pequeno eu tenho escutado o motivo pelo qual as pessoas vêm à igreja. Eu não sei se é o seu caso hoje, e oro para que não seja, mas desde menino, eu sempre ouço que as pessoas vêm até Deus, que as pessoas vêm até a casa de Deus, buscam a Deus, vêm à igreja, porque normalmente, 99,9% das vezes, estão com algum problema na sua vida. Eu não sei se aconteceu isso com você, e você entrou na igreja com algum problema, Deus fez uma obra e você se converteu, mas desde menino, você pode observar isso dentro da igreja. Normalmente a gente está aqui num culto de domingo, a gente olha uma mãe lá no fundo da igreja chorando, 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 e você pergunta para ela, por que você está aqui? Meu filho está nas drogas, está perdido, está andando com pessoas que não são de boa índole, eu já não tenho mais para quem recorrer, já tentei de tudo. Quando eu não vi mais outra forma, eu vim até a igreja para que Deus me dê um milagre, para que Deus faça algo na vida do meu filho. Às vezes você vem num culto de domingo, e isso é muito comum, e você vê um casal de uns 40, 45 anos sentado lá no fundo. Um não está muito olhando para a cara do outro, parece que estão meio bravos, parece que estão meio brigados. E você chega naquele casal e pergunta, por que vocês vieram à igreja? E normalmente eles respondem, a gente está numa crise no relacionamento, nosso casamento está um fio, já fomos ao psicólogo, psiquiatra, tentamos aconselhamento, mas nada resolveu. E como eu não vi outra alternativa, eu vim até a igreja porque eu preciso que Deus restaure o meu casamento. Às vezes você vem aqui no Legacy e você vê um jovem chorando, triste, amargurado, lá no fundo, e você pergunta, por que você veio até a casa de Deus? E normalmente a resposta é, porque eu estou sem dinheiro. Estou numa crise financeira e não sei o que fazer, então eu vim à casa de Deus para buscar um milagre na minha vida financeira. Gente, o que eu estou querendo dizer? E isso é muito comum. Nós viemos à igreja, a gente vem à igreja normalmente por causa de alguma necessidade. Por quê? Desde menino, desde quando a gente sai do ventre da nossa mãe, nós somos ensinados a ser egoísta. Sim, egoístas. Uma criança nasce como? Ela sai do ventre da mãe como? Chorando. Gritando, pulando, está com fome, está com sede, ela não quer saber se é hospital, se tem que fazer silêncio, ela já está gritando, cresce mais um pouquinho, 5, 6 meses, deu fome, ela não quer saber se está na igreja, se está na escola, se está no meio da rua, ela vai gritar, ela vai pular, vai espernear até alguém dar uma comida para ela, até alguém dar o leite para ela, porque nós, desde pequeno, temos dentro de nós um egoísmo. Desde pequeno, na nossa mente, o mundo gira ao nosso redor. Desde pequeno, na nossa mente, para nós, todas as coisas têm que acontecer ao nosso favor, porque se não acontecer, eu não estou feliz. Se não acontecer do jeito que eu quero, então não está bom, porque nós temos uma mente totalmente egoísta. Só pensamos em nós, no que queremos. E qual é o problema disso? Que nós viemos à igreja, a gente vem à igreja com esse pensamento egoísta, de que nós somos o centro de tudo. Então nós abrimos a Bíblia e começamos a interpretar a Bíblia como se ela fosse um manual de como ter sucesso na vida. Nós começamos a ler e a interpretar a Bíblia como se ela fosse um livro de regras sobre como ter sucesso na vida financeira. Nós começamos a interpretar a Bíblia como se ela fosse um manual para que a nossa vida sentimental se concretize e a gente seja feliz. Nós passamos a interpretar a Bíblia com nós no centro e esquecemos de quem realmente é o centro de todas as coisas, porque tudo passa a girar ao nosso redor. Eu vim e eu interpreto a Bíblia para que ela me dê prosperidade. Eu interpreto a Bíblia para que a minha vida sentimental se concretize, rompa, eu ache um namorado. Cara, alguém aqui já ouviu falar da história de Davi? Se tu tem Record na tua casa, lá na televisão, você já viu a história de Davi, porque está toda quinta-feira lá. Toda quinta-feira é um ator diferente. Eu nunca vi tanto ator para interpretar o mesmo cara. Imagina Davi no céu, olhando, gente, o povo gosta de me copiar. Toda quinta-feira está lá. E como é que a gente ouve a história de Davi? Se você já viu, Pedro, eu sou ateu, cara, você já ouviu falar de Davi? Você já ouviu uma pregação na escola dominical, a professora falando de Davi? Tu já ouviu? É impossível não conhecer. E como é que a gente ouve a história de Davi normalmente nas igrejas? Como é que essa palavra ela é pregada? Essa palavra pregada que tinham lá dois exércitos, os filisteus, o povo hebreu, o povo de Deus do outro lado. E eles estavam... Gente, abaixa aí. Não sei se meu retorno está bom, está alto demais, eu que estou andando. Me sinalizem, por favor. E como a gente tem ouvido essa palavra por aí? Como essa palavra tem sido pregada? Normalmente a gente ouve, cara, você é Davi. Cara, você tem que agir igual Davi. Você tem que pegar 5 pedrinhas e ir lá no fronte da batalha, ir na frente de todo mundo, tomar o lugar de todo mundo, rodar fundo e acertar na testa do gigante, porque você vai vencer na sua vida. É impossível você não vencer, porque você é Davi e vai dar tudo certo. Você vai casar, sua vida financeira, você vai ser promovido no emprego, vai abrir uma empresa, então você vai no culto, faz aquele ato espiritual, você gira, afunda e acerta na cabeça do gigante. E o problema, cara, o problema dessa pregação, o problema dessa palavra que está sendo falada muito por aí, é que muitas vezes a gente pega as 5 pedrinhas lá no rio, gira e joga, e o problema financeiro não acaba. A gente vai lá na igreja, a gente ouve essa palavra, gira, afunda, e o casamento acaba. E o câncer não é curado, e a pessoa da sua família morre, e você fica indignado. E isso acaba criando uma geração de cristãos frustrados que achavam que eram Davi e que giraram a funda e acertaram a pedra, mas o problema não foi embora. E qual é o resultado disso? Pessoas frustradas que saem da igreja, que saem dos caminhos de Cristo dizendo: Deus me desamparou, Deus não foi comigo e hoje a minha vida financeira está no buraco. Não é Deus de quem eu preciso. Mas, cara, eu queria te contar uma história. E eu não sei se você vai concordar comigo, e se você não concordar, amém, que Deus te abençoe. Não há problema nenhum. Mas eu queria dizer, cara, que nessa história, você não é Davi. Cara, nessa história, quem tomou a frente da batalha, quem entrou na frente daquele exército que estava tremendo de medo na frente de Golias, não foi você. A pessoa que entrou na nossa frente e que colocou o peito, que resolveu o nosso problema, se chama Jesus Cristo. Foi Ele, cara, que entrou na frente da batalha, quando aqueles guerreiros estavam morrendo de medo, estavam tremendo de frente de um gigante de 2,90 metros, dizendo, cara, eu não vou, a gente vai morrer, eles podem pegar o nosso exército, matar tudo, tomar Israel, mas eu não vou. O único menino, desacreditado, que ninguém conhecia, ele tomou a frente e disse, eu já matei leão, eu já matei urso, esse gigante, para mim não vai ser nada. Esse cara não é você, essa história não é sobre você, essa história é sobre um homem chamado Jesus. Foi Ele que entrou na nossa frente, foi Ele que viu o pecado, foi Ele que viu o gigante da morte, o gigante que nos prendia e nos amarrava, tomou a frente, girou a funda, derrubou o gigante e depois cortou a cabeça do pecado, da condenação. Cara, essa história não é sobre mim e você, essa história é sobre um homem chamado Jesus. Essa história não é sobre nós. E não só essa. Mas você já ouviu falar sobre José na igreja? E como é que essa história é contada para nós? Um homem que estava com seus irmãos, na sua casa, tudo tranquilo, feliz, tudo dando certo. Ele contava os seus planos, ele contava os seus sonhos para os irmãos. E um dia um irmão foi em alguns homens do Egito e vendeu José por algumas moedas de prata. Os irmãos traíram José. José foi levado como escravo para o Egito, foi humilhado, prenderam ele. E depois de tudo isso, de ser humilhado, de ser preso, de ser vendido pelos próprios irmãos, José se torna o rei do Egito, um homem de grande influência, e quando seus irmãos precisam, ele recebe os irmãos de bom grado, de coração aberto, cuida, dá comida, dá bebida, dá um lugar para morar. E como que a gente ouve essa história? Como que essa história é pregada por aí? Cara, você é José. Você contou os sonhos para os teus amigos, eles te traíram, né? É você, é José. Deus vai te erguer. Calma, cara. Vai estar tudo certo. Tu só está passando num momento agora de dificuldade, mas já tu está na casa de Faraó, tu está reinando do lado dele. E daí tu vai na igreja e começa a fazer as coisas. E você olha aquela pessoa, você olha aquele namorado que te traiu, aquela namorada que te traiu, que te fez tanto mal, aquela pessoa que não pagou o que devia, aquele sócio seu, entrando pela igreja feliz, entrando pela igreja com uma namorada, e você olha para aquele seu ex que te traiu, entrando na igreja com uma namorada e diz, Deus é com o meu ex que traiu, mas não é comigo. E você fica totalmente frustrado, frustrada, não entendendo o porquê que você não foi honrado por Deus, o porquê a sua história não foi como a de José e você foi colocado como rei. Eu queria te dizer, cara, que essa história também não é sobre você. Cara, essa história é sobre um homem chamado Jesus. Foi Jesus que tinha 12 irmãos que andavam com ele, que ouviam as histórias dele, que sabiam do futuro, que sabiam dos planos e dos projetos dele, e que mesmo assim, sabendo quem ele era, sabendo o que Deus faria com ele, o venderam como escravo, e ele foi levado, humilhado, açoitado, preso e crucificado. Essa história, cara, não é sobre você, porque mesmo depois de vendido pelos irmãos, Jesus morre por eles e os recebe de volta, porque ele é José. Foi ele que foi vendido, foi ele quem foi humilhado, foi ele quem foi traído. Não é sobre você, não é sobre nós. Essa história, mais uma vez, é sobre um homem chamado Jesus. Eu, desde menino, eu ia numas igrejas neopentecostais. Eu adorava. Nada contra. A igreja neopentecostal é boa. Tem gente salva. Vão para o céu. Eu gosto do povo. Não é uma crítica, pelo amor de Deus. Amém? Amém, sim ou não? Não é uma crítica de forma alguma. Eu amo aquele povo. Estou lá sempre com eles. Mas eu ouvia umas pregações, umas palavras sobre Isaac e Abraão. E eu ouvi uma galera dizendo, cara, você está com um problema financeiro na sua vida. Cara, você está com uma dificuldade financeira na sua vida. É porque tu não tem fé. É porque tu tem que pegar o teu Isaac, aquilo que te é mais precioso, e sacrificar no altar de Deus, e a sua vida financeira vai romper. Tu vai ser promovido, a tua empresa vai dar certo, tu vai ganhar dinheiro, vai ser feliz. E cara, o que que muitas vezes acontece? O que que acontece na vida de muitas pessoas, infelizmente, é que as pessoas vão, pegam o Isaac delas, pegam aquilo que é mais importante para elas e sacrificam, e colocam no altar. E o problema financeiro não vai embora. Ela dá tudo que ela tinha de mais precioso, e o problema financeiro não vai embora, e ela perde o emprego, e a empresa vai à falência, e ela fica no vermelho, tendo que dever, pagar dinheiro para banco, e hipoteca isso, e paga aquilo. Porque eu queria te dizer, cara, porque eu queria te dizer, meu irmão, que essa história também não é sobre você. Eu queria te dizer, cara, que você não é Isaac, e muito menos Abraão. Jesus é Isaac. Foi ele que foi sacrificado pelo pai dele para que uma geração pudesse vir após e conhecer a Cristo e ser salva e ter a vida transformada. Jesus Cristo é Isaac. Foi ele que foi levado como ovelha ao matadouro. Foi ele que foi sacrificado pelo próprio pai. Não fomos eu e nem você. Essa história também é sobre um homem chamado Jesus. Não tem a ver com a gente. Essa palavra, essa Bíblia, esse livro de Gênesis a Apocalipse não tem a ver com a sua vida financeira, sentimental. Esse livro de Gênesis a Apocalipse tem um só propósito: revelar a glória de Cristo Jesus na terra. Não é sobre a gente, cara. Não é sobre nós. Não é sobre nós. A gente lê essa palavra, a gente interpreta esse livro como se nós estivéssemos no centro, ao passo que devíamos interpretar, vendo Cristo em todas as páginas, em todas as letras, porque desde o início de Gênesis até o amém de Apocalipse, esse livro é uma fonte que visa tão somente revelar a face de Cristo Jesus. Você consegue entender isso? Sim ou não? Sim ou não? Você quer ver como a gente tem interpretado esse livro errado? Tem um versículo, eu adoro esse versículo. Romanos 8:28. Pedro, eu sou ateu, nunca li a Bíblia. Tu já viu esse versículo? Pedro, cara, não tem como, não tem como. Toda vez que falam de Bíblia, eu fecho. Tu já viu esse versículo? Se tu for na casa da tua avó, está lá aberto na sala esse versículo. Vai lá, veja. Quer ver? Quer ver como vocês conhecem? Eu vou começar e vocês vão terminar. Amém? Ó, vamos lá. Comigo. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem. Acabou? Acabou o versículo? Cara, tem uma vírgula. Eu não sei se você percebeu a sua vida inteira lendo esse versículo, que tem uma vírgula ali e ele não se encerra. Eu vou ler para você com calma. E sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para que o propósito que Deus estabeleceu na vida delas se cumpram. Cara, esse versículo, eu queria te dizer, também não é sobre você. O que a Bíblia está dizendo é que todas as coisas vão cooperar para o bem, para que a vontade que Deus estabeleceu na sua vida se concretize. Não está falando que as coisas vão cooperar para o bem da sua vida sentimental. Não está falando que as coisas vão cooperar para o bem da sua vida financeira. Porque a gente lê esse versículo e a empresa chega lá no final do ano, demite vários funcionários e você fica, cara, vai cooperar para o bem. E passa um mês, passa 2 meses, passam 3 meses, 4, 5, tu envia currículo, tu faz chamada, tu faz entrevista e não abre uma porta para você. Você fala, cara, cadê Deus? Cadê as coisas cooperando para o meu bem? Cara, as coisas não cooperam para o bem da nossa vontade. Todas as coisas não vão cooperar para o bem da sua alegria financeira ou sentimental, mas todas as coisas vão cooperar para que a vontade que Jesus Cristo estabeleceu na sua vida se concretize. Esse versículo também não é sobre você. Esse versículo é sobre um homem chamado Jesus. Daí você pensa, Pedro, cara, mais um dia. A Bíblia diz que eu vou morrer e que quando eu morrer, eu vou chegar no céu. E lá vão ter ruas de ouro onde os anjos vão passear. E eu vou cantar e comer um banquete e vou ser feliz e não vai ter problemas. É verdade. E você diz, cara, porque o céu foi feito para mim. O céu foi feito para honrar a minha vida, porque quando eu chegar de frente a Cristo, todos os problemas que eu tive na terra vão valer a pena e eu vou entender porque o céu foi feito para mim, porque o céu foi feito para que eu tenha um tempo de honra e de alegria. A Bíblia diz que quando Jesus estava na terra, ele foi crucificado, morreu, e no terceiro dia ele ressuscitou. Ele voltou, passou 40 dias aqui e foi elevado aos céus. Em Apocalipse, a Bíblia vai dizer que Jesus, em Apocalipse 4, a Bíblia vai dizer que Jesus está numa sala, chamada Sala do Trono. E à esquerda dele está Deus Pai. E ele se encontra rodeado por 24 anciãos e outros seres viventes. Esse lugar se chama o céu. Eu quero te fazer uma pergunta. O que esses anciãos, o que esses seres viventes que estão de frente para Jesus estão fazendo nesse exato momento? A Bíblia não diz que eles estão dando risada e saltando de alegria. A Bíblia não diz que eles estão comendo um banquete. Eu sei que a gente vai ter um banquete, eu sei que a Bíblia também fala sobre isso. E o céu vai ser um lugar maravilhoso, de prosperidade, felicidade, onde não vai ter contenda, e nem tristeza, e nem dissensão. Mas a Bíblia diz que esses homens, esses anciãos, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, pegam suas coroas, pegam suas glórias, pegam suas honras e dizem, cara, eu estou de frente para o Rei dos Reis, nenhuma honra me importa, nenhuma coroa me importa, nenhuma glória me importa, porque agora que eu estou vendo Ele, a única coisa que eu quero fazer é dizer, Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir, porque toda honra, que toda glória, que todo louvor sejam dadas a Ele, diuturnamente, de eternidade em eternidade, e a Bíblia diz que eles repetem e tornam a repetir e lançam essas coroas, porque eles entenderam que não é sobre as glórias deles, não é sobre as honras que eles conquistaram, sobre o poder, mas eles pegam todas essas honras, todas essas coroas e glórias, lançam aos pés de Cristo e dizem, não é sobre nós, é sobre você, e enquanto eu estiver de frente contigo, eu vou dizer, Santo,
Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir. Cara, o céu também não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre nós. O céu é um lugar sobre um homem chamado Jesus. Tem um homem na Bíblia que eu admiro muito. Chama Paulo. Acho que todos já ouviram falar sobre o apóstolo Paulo. E a história de Paulo, ela é maravilhosa. Porque, na verdade, a história de Paulo também não é sobre ele. A história de Paulo é sobre Jesus e sobre quem Jesus era. Porque Paulo era um homem que o único foco de Paulo, ele se chamava até Saulo, ele tinha até um outro nome antes, mas o único foco da vida dele era só um: acabar com o cristianismo, acabar com todos aqueles que creem em Cristo, matar, dilacerar. A Bíblia diz que Paulo era um assassino contumaz de cristãos. O objetivo e o trabalho de Paulo era assassinar os cristãos. Mas a Bíblia diz que um dia, Paulo chama as suas tropas, o pessoal que andava com ele, porque ele descobre que ia ter uma santa ceia, que os cristãos iriam se reunir. Então Paulo chama a galera dele e diz: se preparem, porque vai ter uma santa ceia, nós vamos ir até lá. Nós vamos matar todo mundo, porque o cristianismo não vai se instaurar na nossa região. E a Bíblia diz que Paulo pega os seus cavalos, pega as suas armas e parte rumo. Ele parte ao deserto de Damasco, naquela direção. E eu, cara, não está escrito não. Sou eu quem imagino. Eu imagino Paulo lá, no cavalo, correndo a 1000 por hora, com sangue no olho. Eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar. De repente, um clarão. Paulo não enxerga mais nada. Uma luz muito forte vem sobre ele. O cavalo se empina, se coloca de pé. E a Bíblia diz que Paulo cai. Eu imagino Paulo caindo na areia do deserto, queimando, vindo um escorpião mordendo ele, e ele já não conseguia ver os seus amigos, ele só conseguia ver um clarão, e ele com aquele sangue no olho, que ele queria matar os cristãos, e ele não conseguia ver os amigos, ele começa a entrar em desespero, começa a ficar com raiva, e de repente, ele começa a ver lá no fundo algo se aproximando, algo com o formato de uma pessoa, um rosto, e aquele rosto vem chegando mais perto, vem chegando mais perto, vem chegando mais perto, vem chegando mais perto. E de repente Paulo abre um pouquinho mais o olho, faz um esforço. E a Bíblia diz que pela primeira vez ele teve um encontro com a face de Cristo Jesus. E daquele momento em diante, ele não era mais Saulo, ele se levanta como Paulo, e ele nunca mais foi o mesmo, porque um encontro com Cristo fez com que o maior assassino de cristãos se tornasse o maior apóstolo que já existiu, e ninguém precisou evangelizar ele, ninguém precisou falar da Bíblia, nem nada. Até depois ele teve um encontro com um irmão, Nicodemos, para auxiliar ele e ensinar as primeiras coisas. Mas quando ele teve um encontro, só um encontro, com a face de Cristo Jesus, tudo mudou, porque ele entendeu que nada era sobre ele, mas que tudo era sobre ele, era sobre Jesus. E Paulo se levanta e ele começa a evangelizar, andar as nações. E um dia perguntam a Paulo: cara, você está sofrendo, estão falando mal, vão querer te matar, te prenderam, por que que você continua fazendo isso? E Paulo diz: cara, porque eu tive um encontro com aquela face, e agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. E ele termina o versículo dizendo: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, porque tudo tem a ver com ele, porque a minha vida não mais me diz respeito, porque agora é ele quem vive através de mim, é sobre ele a minha vida, e se eu precisar morrer pela glória dele, eu irei morrer, porque essa história também não é sobre Paulo, mas essa história é sobre um homem chamado Jesus. E da mesma forma como aqueles anciãos na sala do trono, também ficou Paulo. Porque quando Paulo teve um encontro com a face de Cristo, nada mais importava. As tendas, o ministério, o trabalho dele, nada mais importava. Família, construir família, nada mais importava. Ele dizia, cara, é até melhor que tu fique solteiro para pregar o evangelho, porque a minha vida agora é sobre ele, é sobre a glória dele, é por ele e para ele, e sempre será. E assim como aqueles anciãos, a única coisa que passou a satisfazer Paulo foi ver aquela face novamente, foi ver aquela face de frente, porque toda vez que ele tem um encontro com aquela face, ele diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Cara, esses dias eu estava lá no meu barbeiro e ele estava contando umas histórias para mim, que ele estava com os problemas financeiros, os problemas na família. Então eu comecei a falar de Jesus para ele, eu comecei a evangelizar ele, e ele me disse: Pedro, quando eu chegar no céu, cara, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar Adão. Eu falei: Adão? É, porque eu quero saber porque ele deixou a menina lá comer a fruta e eu agora tenho que trabalhar. Eu falei: Jesus Cristo. E ele perguntou: e você, cara, quando você chegar no céu, quem que você vai querer ver? Quem que você vai querer estar do lado? Eu falei: cara, quando eu chegar lá no céu, eu vou querer ver Jesus. Jesus? Ele falou: é. E o que que você vai fazer? Cara, eu vou dar um abraço nele. Tá, e depois? Cara, eu vou dar um beijo nele. Tá, mas e depois? Cara, eu vou dar um outro abraço. Tá, mas e depois? Cara, eu vou agarrar o pescoço dele, eu vou agarrar o pé dele, eu vou ficar de joelhos na frente dele, porque eu entendi que essa história não é sobre mim, porque eu entendi que eu não sou Isaac, mas foi ele que, como Isaac, foi sacrificado pelo próprio pai, foi ele que, como José, foi vendido como escravo e depois colocado como rei e recebeu toda a família de volta, foi ele, assim como Moisés, que libertou o povo e deu a salvação, e foi ele, assim como Davi, que venceu a morte, decepou a cabeça do pecado e depois foi coroado como rei dos reis e senhor dos senhores, porque essa história não é sobre mim. Então quando eu ver ele, eu vou agarrar e ficar do lado dele, porque isso tudo é sobre ele, sobre quem ele é, sobre o que ele fez e sobre o que ele ainda irá fazer. Esse livro, cara, não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre nós. Essa história de Gênesis a Apocalipse é um livro sobre um homem chamado Jesus. E você então pode pensar: Pedro, eu entendo, é sobre Jesus, é sobre ele, é tudo sobre ele, mas e a minha vida? Como é que eu fico? Se é tudo sobre ele, por que que ele me colocou aqui? Para eu sofrer? Para eu passar por tempestades, tristezas e dores? Se é sobre ele, por que que eu estou aqui? Porque é muito normal. Todo mundo tem problema. Ou só eu? Só eu que tenho problema? Alguém tem problema aqui? Alguém aqui já acordou um dia e estava tão triste, tão mal, que podia estar 45 graus lá fora, o sol estralando, e você sentia que nunca mais ia conseguir ser feliz. E você dizia: Deus, eu te sigo, eu faço tudo por ti, mas ainda assim a minha vida não rompe, mas ainda assim as coisas não funcionam para mim. Tem alguém aqui que já sentiu isso, ou só fui eu? Eu queria ler um versículo, e eu vou encerrar com isso, que está em Marcos, no capítulo 4. Versículo 35. Marcos 4:35. O título dessa passagem é: Jesus acalma a tempestade. E a Bíblia diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que o barco já estava cheio de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E então os discípulos o chamaram, dizendo: Mestre, Mestre, tu não se importa que morramos? E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. E os discípulos, e ele disse: porque sois homens de tão pequena fé, ainda não creres em mim? E sentiram um grande temor e diziam a uns aos outros: quem é esse que até o mar, que até o vento o obedece? Cara, essa passagem ela é muito interessante, porque Jesus era um cara que pregava muito. Por onde ele ia, por onde ele andava, ele estava sempre pregando, estava sempre ministrando. E naquele dia não foi diferente. Jesus reuniu uma grande multidão, e ele sempre reunia grandes multidões com ele. E a Bíblia diz que eram milhares, 4, 5, 6 mil pessoas. Só que tem um porém: naquela época, Jesus não tinha uma igreja confortável, ele não tinha cadeiras, ar-condicionado, um louvor, não. Ele tinha areia, ele tinha um mar atrás dele, e ainda assim a galera ia lá ouvir. Só que Jesus era um cara muito organizado, e tudo que Jesus fazia tinha que ter uma enorme organização. E naquela tarde Jesus passou o dia inteiro organizando todas aquelas pessoas. 5 mil, 6 mil pessoas sentadas, e ele senta um por um, ele coloca cada um no seu lugar. E depois de muito tempo, ele começa a pregar. Imagina só, Jesus, sol quente, deserto, cansado, o dia inteiro pregando, o dia inteiro, cara, o dia inteiro organizando pessoas, o dia inteiro falando. Chega de noite, ele entra no barco para viajar. A primeira coisa que ele faz, cansado, é deitar e descansar um pouco, dormir. E de repente, enquanto ele dormia, a Bíblia diz que uma tempestade muito forte começou a subir naquele lugar. Não está escrito, não, sou eu quem imagino, mas eu imagino onda entrando dentro do barco, e provavelmente era um barco de pescador, então tinha rede no chão, e aqueles discípulos desesperados tentando jogar água para fora, acabavam tropeçando na rede, caía em cima do anzol, e o sangue começava a escorrer naquele lugar, e desespero, e eles falando: gente do céu, o que vai acontecer? O barco vai afundar, é água que não acaba mais, tempestade. E daí de repente eles falam: cara, cadê Jesus? Cara, cadê Jesus? Porque eu parei tudo para seguir esse cara, porque eu abri a minha vida para correr atrás desse cara, porque ele disse que ele era o pão da vida, que ele era o caminho, que tudo era sobre ele. Eu larguei tudo, eu estou aqui no meio do mar por causa desse cara, e agora eu vou morrer afogado. Cadê Jesus? E eles começam a entrar em desespero, até que uns discípulos tem a ideia: cara, ele está lá no fundo dormindo, eu vou lá acordar para ver se ele faz alguma coisa. E eu imagino a cena: Jesus cansado. Alguma vez você dormiu cansado e alguém foi lá te acordar? Cara, eu não sei qual é a sua visão sobre Jesus, mas eu não acho que ele era esse, sabe, essa Barbie que pregam por aí. Eu acho que ele era um carpinteiro um pouco estressado. Eu não sei como é que vocês veem Jesus. Esse sou eu, você não precisa pensar como eu. Mas eu imagino Jesus cansado, com fome, sede, dormindo um pouco. O único momento que ninguém está enchendo o saco dele, ninguém está enchendo a paciência dele. E vai lá, e vão lá os discípulos e falam: ei, acorda, a gente vai morrer. E eu imagino Jesus levantando: mar, vento. Eu imagino Jesus indo de frente dos discípulos assim: vocês estão de brincadeira comigo. Vocês estão há tanto tempo do meu lado e ainda não entenderam quem eu sou. Vocês ainda não entenderam que é impossível esse barco afundar. Não porque vocês estão jogando água para lá, porque vocês estão desesperados, mas porque esse barco simplesmente não vai afundar porque eu estou aqui e os meus planos não podem ser frustrados, porque eu estou aqui e não tem tempestade que possa derrubar os meus planos, porque eu estou aqui, então nada pode nos afogar, porque eu estou aqui, nada pode dar errado, simplesmente porque eu estou aqui, as coisas vão acontecer, porque essa viagem não é sobre vocês, discípulos, essa viagem, esse barco é sobre mim, é sobre Ele, se Ele está no barco, nada, nada e absolutamente nada pode impedir que a vontade de Cristo Jesus se concretize. Cara, sabe por que tua vida financeira vai dar certo? Porque Jesus Cristo está nela, e no momento que Jesus Cristo está na sua vida financeira, não é mais sobre você, é sobre Ele. Sabe por que seu casamento vai dar certo, sua vida sentimental vai romper? Porque quando você coloca Jesus dentro do seu barco, não é mais sobre você, mas é 100% sobre Ele, porque essa história não é sobre nós, essa história desde o início, hoje e amanhã, vai ser sobre um homem chamado Jesus, porque foi Ele, cara, que tomou o nosso lugar, que foi Ele, cara, que entrou na nossa frente e venceu a morte, e venceu o pecado, e foi coroado o Rei dos Reis, e que depois ressuscitou, e foi elevado aos céus, colocado à direita do Pai, e hoje se encontra rodeado por 24 anciãos, que diuturnamente lançam suas glórias sobre Ele e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Cara, não é sobre nós. A sua vida financeira vai romper, todas as coisas vão cooperar para que Ele e o plano dEle aconteçam na sua vida, para que as coisas concretizem na sua vida. Então não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho do seu sentimento negativo hoje, não importa o problema financeiro, se Ele tiver no seu barco, é impossível está errado, não porque você é capacitado a algo, mas porque se Ele está lá dentro, é sobre Ele. Eu e você podemos perder e nos frustrar, mas Ele não pode perder, Ele não pode se frustrar, porque Ele ainda é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Gente, eu não sei, sempre quando eu falo de Jesus eu me emociono um pouco. Vocês já se perguntaram alguma vez na vida de vocês, porque quando Jesus estava lá crucificado, alguns homens pegaram uma esponja com vinagre e colocaram na boca dele? Alguém já fez essa pergunta? Não parece fazer sentido. Primeiro porque queriam matar ele, então por que iriam hidratá-lo? E se era para hidratá-lo, por que vinagre? Vocês já pensaram nisso? Vocês já se fizeram essa pergunta? Naquela época, os banheiros públicos, naquela época não existia papel higiênico, não existiam outras formas de limpeza, então os homens pegavam pedaços de pau e na frente colocavam uma esponja cheia de vinagre para limpar depois que faziam suas necessidades, para se limparem. A Bíblia diz que quando Cristo estava crucificado, esses homens pegaram isso em um banheiro público qualquer e colocaram na boca dele. Naquele momento, ele disse: Pai, por que me abandonaste? Eu não sei você, mas eu não entendo uma outra forma de viver que não seja 100% entregando a vida para esse cara. Eu não sei você, mas eu não vejo um outro motivo para a nossa vida que não seja entregar 100% do nosso eu para Ele, porque já não é mais sobre nós. E às vezes, mesmo a gente tendo esse entendimento de que é sobre Ele, a gente passa por momentos de muita tristeza, de muita dor, cara, e a gente não sabe o que fazer e dá raiva. Que a gente pensa que Cristo não está com a gente, que a gente pensa que Ele nos desamparou e esqueceu da gente. E nesse momento, normalmente as tentações começam a vir sobre as nossas vidas. As pessoas começam a vir sobre nós e falar: cara, larga tudo isso. Larga esse homem. Está vendo como está a sua vida? Não vale a pena. Pula desse barco. Sai. Não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece muito. Em momentos de muita tristeza, cara. Se não é uma pessoa, é o próprio diabo que vem e fala: cara, tu não está vendo que estão falando mal de você pelas costas? E tu continua lá amando aquele povo. Tu não está vendo como que está a tua área sentimental, a área financeira da sua vida? E tu continua lá naquele barco, crendo nesse cara. Pedro, por que que tu não pula desse barco? E normalmente a gente não tem nesses momentos força para pedir ajuda para um líder. Às vezes nós não temos nesse momento força para pedir ajuda a um pastor. Nós não temos sequer força para orar. Eu não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece. E tem uma canção, uma música antiga, que eles cantaram agora no início. Se você é da igreja da Parede Preta, provavelmente tu não conhece. Mas se tu é um pouquinho mais raiz, tu vai lembrar. E vocês vão me ajudar, porque eu não sei cantar, então se preparem. Quando as coisas estão muito difíceis na minha vida e o diabo vem e diz: Pedro, por que que você não pula desse barco? Olha como que está essa área da sua vida. Olha as pessoas falando mal de você. Por que que você não larga tudo isso? E eu não tenho força para orar, eu não tenho força para procurar um pastor, eu não tenho força para fazer nada. Eu simplesmente lembro que Ele está vivo. E eu fecho os olhos e digo: sabe por quê? Porque Ele vive, posso crer.
Levante suas mãos ao céu.